Nós vamos ler um versículozinho pequenininho que introduz a minha palavra aqui. Está em Atos, no primeiro capítulo, versículo 8, diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Essa palavra que move o meu coração a estar aqui com os irmãos para falarmos sobre a palavra de Deus. Se nós andamos na luz, como Jesus está na luz, nós temos comunhão uns para com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Meus irmãos, só guardando o desafio, viu? Para cada rolagem de Instagram, para cada página de Instagram vista, dois versículos lidos no mesmo dia. E assim nós teremos a nossa igreja em momento muito bom, melhor ainda. Irmãos, nós temos aqui o nosso tema, não é? O céu é o nosso lugar. Eu diria que o céu não é o meu lugar, o céu é o nosso lugar. E nós estamos falando, já algumas pessoas vêm aqui e falam nesse púlpito sobre a graça de Deus. E eu quero falar também sobre a graça de Deus, só que, primeiro, nós vamos fazer um pequeno exercício, nós vamos no nosso coração, na nossa mente, nós vamos nos lembrar da nossa vida, do nosso caminho, do nosso passado, e vamos nos lembrar quantas pessoas já passaram pelas nossas vidas e nos deixaram alguma coisa boa, nos fizeram um acolhimento ou nos abençoaram com a sua presença, oraram por nós. Vamos mais profundamente como família. Muitas famílias têm isso, a minha teve. Alguém que pagou os estudos do seu próximo, seja ele seu irmão, seja ele da família, alguém que ajudou a pagar os estudos do próximo. Vamos lembrar de alguém que lá no passado, quando nós estávamos trôpegos, quando nós estávamos em situação, em circunstância ruim na nossa vida, alguém que nos deu a mão, alguém que nos abençoou. Vamos lembrar desses amigos do passado e vamos lembrar quantos deles ainda estão conosco, ou já não estão mais conosco. Aqueles que nos guardaram, nos abençoaram, nos agraciaram, que porventura não estão mais conosco. E aí vamos fazer um paralelo sobre essas intenções, esse cuidado das pessoas ao nosso redor durante a nossa vida. Vamos fazer um paralelo com a graça de Deus. Deus nos agracia todos os dias. Deus derrama sobre nós a sua graça todos os dias. E Deus não já foi. Deus é. Deus está conosco. A graça do Senhor tem um conceito cristão que foi dito pelo Johann nos momentos de pregação passados. É o favor imerecido e o amor incondicional de Deus para com a humanidade. Favor imerecido. Não merecemos a graça de Deus, mas obtemos a graça de Deus por intermédio do nosso relacionamento com Ele e porque Ele nos ama de uma forma inconteste. Se Deus nos ama tanto assim, precisamos pensar que esse amor incondicional nos presenteia com a vida, primeiramente. Deus nos dá vida e vida em abundância. Deus nos permite o respirar. Deus nos permite o amanhecer a cada dia. Tantos não tiveram essa bênção de ontem para hoje, não sabemos. Mas quantos não amanheceram o dia de hoje? Não é? Eu lembro dessa passagem de falecer dormindo com muita frequência na minha vida. Foi assim que minha mãe faleceu, dormindo. E isso ficou marcado no meu coração. E esse presente que Deus dá à humanidade, a graça dele, o presente gratuito, por isso que se chama graça, porque ele é gratuito, é a presença de Deus nos abençoando gratuitamente, incondicionalmente, nos permite receber o perdão, a salvação e as bênçãos. Irmãos, não é por causa de mérito nosso. Nós temos que guardar essa posição de pequenez. Nós temos que guardar essa posição de pequeninos que somos. Nós somos uma poeirinha. Nós não somos nada perante a graça, a glória, o poder, a imensidão de Deus. A Bíblia diz que a aba do seu manto enchia o templo. Quando nós cantarmos que queremos ver o nosso Deus, nós precisamos de ter uma consciência muito grande do que isso significa, porque nem todos veremos a Deus. O perdão, a salvação e as bênçãos que são pela graça do Senhor na nossa vida, é tudo conforme o sacrifício de Jesus Cristo por nós, que nós, cristãos, aceitamos, entendemos, professamos e praticamos a nossa fé, entendendo que Jesus Cristo morreu por nós e nós temos essas bênçãos por sermos, como eu mencionei na minha palavra no Dia dos Pais, por nós termos essa filiação com Deus. Foi isso que eu disse sobre a filiação. Nós somos filhos de Deus. Não somos mais criaturas feitas à imagem e semelhança do Senhor. Nós somos seus filhos. Nós fomos para o próximo nível. Nós estamos num nível melhor. Como filhos de Deus, sabemos que esse favor é imerecido, sabemos que a salvação é pela graça e sabemos que a graça é sustentadora, transformadora e misericordiosa. A graça, teologicamente, é a base da doutrina da justificação pela fé. Fé é crer no impossível. Fé é entender e se entregar, se declarar, se colocar nas mãos do Senhor e deixar que Deus dirija a nossa vida. Ter fé é se identificar com a graça salvadora de Cristo, com a bênção de ter Deus conosco, o Espírito Santo dele em nossos corações, em nossa vida, e vivermos conforme a vontade de Deus. Não é fácil. Nós, homens, somos pecaminosos. Nós, homens, os seres humanos, nós somos entregues, né, às tentações. Nós temos as tentações todos os dias, mas somos entregues nas mãos do Senhor e nós evitamos a tentação pela graça de Deus. Nós somos considerados justificados, justos diante de Deus. Não tem nada a ver com a obra que praticamos, que fazemos aqui na terra. Suelen canta muito bem. Eu não canto nada bem. Mas isso não quer dizer que a justificação de Suelen seja maior do que a minha justificação pela fé com Deus. Nós somos todos do mesmo naipe para Deus, do mesmo tamanho. Nós somos todos da mesma circunstância, viemos todos do pecado, onde somos concebidos, e nos entregamos a Deus que nos permite vivermos. E essa vida, viver essa vida, não é simplesmente, como diz a música, compreender a marcha e ir tocando em frente. Não. Viver a vida cristã tem muito a ver com o legado que Deus coloca para cada um de nós, seus filhos, conforme a nossa identidade de filhos de Deus. O que que é legado? Se nós pensarmos direitinho, quando nós nos remetemos em nosso pensamento, no início da minha palavra, a lembrarmos-nos de pessoas que nos fizeram bem, de pessoas que nos apoiaram, de pessoas que nos agraciaram, pessoas que nos trataram com amor e que nos fizeram bem sem nada querer em troca, nós pensamos que isso fica no nosso sentimento, na nossa lembrança, e é um legado que se deixa. Eu tenho uma passagem interessante na minha vida particular, e nada melhor do que para o cristão falar de si, da sua própria vida, e nunca da vida dos outros. Eu vou falar da minha vida. Eu tive uma circunstância que, com 19 anos, eu precisei ir à terra natal da minha mãe, porque mamãe era falecida, e eu tinha alguns documentos, alguma assinatura de alguma coisa para fazer lá, porque eu já era maior de idade. Mamãe faleceu, eu tinha 11 anos, mas eu já era maior de idade, eu tinha que ir. A cidade é linda, chama-se Bom Jesus do Itabapuana, fronteira com o Espírito Santo. E lá em Bom Jesus fui eu e meu irmão. E Bom Jesus, como toda boa cidade, é pequena, é muito fácil de achar o hotel. Fica do lado da praça e a praça da igreja. Pronto, é assim. Então nós fomos ao único hotel da cidade e, por uma decisão de mamãe, quando eu nasci, meu avô, o pai dela, tinha falecido uns 4 meses antes, muito preocupado com a gravidez de mamãe, e ela me deu o nome do meu avô todo. Domingos Elias Rangel, é o nome do meu avô todo. Cheguei lá no hotel, a gente tinha que se hospedar, tinha que ficar pelo menos 2 dias ou 3, não me lembro agora. Fiz a ficha com o atendente do balcão, se eu falar estafeta ninguém vai saber o que é. E aí eu conversando ali, deixei a minha ficha pronta, preparada, e marquei quantos dias ou diárias, enfim. E nós fomos resolver as coisas, banco, advogado, enfim, resolver o que tinha que ser resolvido. Quando nós fomos embora, entrava no hotel de noite e saía de manhã para resolver as coisas. Ficamos, acho que 2 dias ou 3, não me lembro. Quando nós fomos embora, não era o atendente, era um senhor bem idoso, seu Rafael, nunca mais me esqueço. E o seu Rafael, nós fomos lá fechar a conta, né? Pagar o que deve. O seu Rafael ficou olhando a minha ficha. E ele olhou para mim, olhou a ficha, olhou para mim 3 vezes. E aí ele não aguentou, ele perguntou: o senhor é da cidade, meu jovem? Eu falei: não, eu não sou daqui da cidade. Eu sou neto do meu vô, e o vô era daqui da cidade. Você é neto de Domingos Elias Rangel? Eu tinha todo o nome do meu avô. Ele falou: você é neto dele? Eu falei: sou neto do Domingos Elias Rangel. Vovô era representante comercial da homeopatia Coelho Barbosa. Não existe mais também. Mas seu Rafael olhou para mim, para o meu irmão, e falou assim: vocês não vão pagar a conta. A conta é de graça, é por minha conta. Eu sou o seu Rafael, eu sou o proprietário do hotel. Mas como assim, seu Rafael? Olha só, o velho Domingos me fez muitas coisas boas. ajudou muito a mim na minha vida. Uma das coisas boas que ele fez foi ter levado meu filho para trabalhar na capital, que a cidade do Rio de Janeiro era a capital, naquela época federal. E aí ele falou assim: portanto, eu devo favores ao seu Domingos, seu avô, e vocês não vão pagar o hotel. Eu fiquei muito comovido com aquilo. Ele não deixou mesmo dar nenhum, como diz o, nenhum tostão. E eu fui embora e guardei aquilo no meu coração. Meu avô deixou um legado naquela cidade, deixou um reconhecimento, deixou uma marca. E isso ficou para a vida toda. Eu não fui sabendo que o seu Rafael foi amigo do meu avô. Eu não fui sabendo nada disso. Eu fui porque era o único hotel que tinha na cidade, não tinha onde dormir. Mas Deus mostrou para mim, naquela lição que Deus me deu, o que é deixar um legado, o que é deixar uma marca, o que é deixar a sua lembrança boa na vida de outro. Meus irmãos, assim deve ser a identidade dos filhos de Deus. Nós que somos filhos de Deus, somos sacerdócio santo, nação santa e povo exclusivo de Deus. Nós somos, devemos ser dignos de sermos chamados filhos de Deus, porque é assim que nós somos conclamados a viver, de maneira digna da nossa identidade de filhos de Deus. E aí fica o pensamento, fica a reflexão para nós: qual será o legado que eu, que você pretende deixar? Hoje é dia de culto de oração, culto tradicional de oração na nossa igreja. Às quintas-feiras nós temos cultos de adolescentes, jovens, nós temos culto de mães de oração, nós temos cultos da família, hoje é um culto da família. E quinta-feira que vem esse culto se repetirá, o culto da família, porque esse mês nós temos 5 quintas-feiras, tá? E eu estarei aqui falando um pouco mais para vocês sobre a filiação com Deus, o amor do Pai. Eu espero, de coração, que eu e a minha amada esposa, depois dessas experiências, dessas quintas que nós temos vindo aqui e gostado tanto, que nós nunca mais faltemos uma quinta-feira de culto aqui na igreja, a não ser por uma circunstância maior. Como Deus se compadece de nós, Deus, como nosso Pai, é tão cuidadoso, eu peço que vocês guardem com vocês o cuidado que Ele tem em preparar-nos o céu, que é o nosso lugar. O cuidado que Ele tem em nos preparar esse... Eu diria que é a maior graça de todas. Nós vamos estar no céu com Deus. O céu é o nosso lugar. Jesus Cristo declarou: eu vou preparar-vos um lugar. Irmãos, que nós tenhamos, pela nossa filiação com Deus, pela nossa identidade como filhos de Deus, que nós tenhamos cada dia a responsabilidade, o cuidado, o zelo de sermos reconhecidos filhos de Deus pelo nosso comportamento, pela nossa atitude. Não é pregar com a palavra, mas é pregar com o ser, com o comportar-se, com o seu semblante, o seu olhar, o seu coração. Não precisa falar. As pessoas reconhecem em nós que somos filhos de Deus. E que assim seja na vida de cada um de nós aqui. que nós tenhamos a possibilidade de levar o Evangelho de Deus a toda a criatura, levarmos o ID do Senhor a todos os cantos. Pastor Billy, se estiver assistindo, que Deus seja contigo, com a sua família, irmãos aqui presentes, que Deus abençoe a vocês, que Deus abençoe a família de vocês e que Deus abençoe o comportamento de vocês a cada dia, para que nós tenhamos a maior graça que nos é reservada, um lugar nos céus. Deus abençoe a todos.